Em junho de 2005, foi assinado um documento que acabou virando o embrião do Acordo Transpacífico, o TPP. Quando os parlamentos dos países negociadores confirmarem o acordo técnico, o TPP vai englobar boa parte da economia mundial, como explica a professora de economia Lia Valls Pereira, da Fundação Getúlio Vargas.
Eles representam 40% do PIB mundial.
No início, apenas quatro pequenos países faziam parte do grupo: Chile, Nova Zelândia e mais duas nações na ponta da Malásia, Singapura e Brunei. Três anos depois, outros atores interessados no comércio internacional passaram a participar das negociações para ampliação do grupo. Os Estados Unidos sozinhos são os principais, com 22% do PIB mundial. Além da finalidade econômica, o comércio também é usado para fins geopolíticos, com a participação direta do legislativo e de dezenas de instituições especializadas. Cada estado norte-americano já sabe o que vai ganhar em termos de acesso a mercados e a produtos. Com o TPP, os norte-americanos estão ampliando e modernizando acordos já existentes. Professora Lia Valls Pereira.
Os Estados Unidos já têm acordo com a Austrália, com o Canadá, com o Chile, com Singapura, com o México, com o Peru.
Ela explicou que mais tarde passou a fazer parte das discussões a Malásia, o Vietnã e a terceira maior economia do mundo, o Japão. Isto mudou a dinâmica das negociações.
Você incorpora o Japão, você vai discutir temas de empresas estatais, que é importante nessa área, tem o tema da internet livre, tem cláusulas trabalhistas e os americanos dão um peso enorme a esse tema.
Embora as negociações no nível técnico tenham terminado, o processo político ainda deverá levar anos para ser concluído, como explicou o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Basta dizer que os últimos acordos de livre comércio dos Estados Unidos com alguns países da Ásia levaram 4 a 5 anos para serem mandados ao legislativo americano e depois toda a questão do exame no legislativo.
Ele também justificou o fato do Brasil estar fora do acordo.
O Brasil não foi convidado. O Brasil não é membro da Bacia do Pacífico, não estava no acordo inicial de 2006 e não foi convidado.
Mas para o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a ausência brasileira nas negociações reflete escolhas de política externa baseadas em premissas das quais ele discorda.
Veemente crítica ao processo de globalização econômica e financeira. Ampliação da integração regional com o objetivo de formar uma área de livre comércio na América do Sul como forma de oposição aos Estados Unidos. A prioridade absoluta nas negociações comerciais multilaterais da rodada Doha e a insistência em seguir na contramão das tendências atuais de maior integração de economia global. A partidarização da política externa e a criação de um canal paralelo ao do Itamaraty.
Por outro lado, os países que conhecem os benefícios e desafios do comércio internacional e das cadeias produtivas continuam avançando. O TPP deve lançar novas bases de negociação comercial, diferentes do que normalmente se negocia na Organização Mundial do Comércio. A redução de tarifas de importação tem perdido importância. Os negociadores têm enfatizado cada vez mais regras e modelos. Professora Lia Valls Pereira.
Você tem regras, barreiras fitossanitárias, tem regras técnicas, tem uma série de regras que estão sendo discutidas. Porque no comércio internacional, cada vez mais importante são as regras, muito mais do que o tema tarifário.
A publicação do Acordo Comercial Transpacífico também deixou clara a importância de outros temas: internet livre, propriedade intelectual, questões trabalhistas e ambientais. A professora de economia, Vera Tortesen, também da Fundação Getúlio Vargas, deixou um alerta sobre a transformação fundamental que o TPP e outros acordos comerciais representam.
O TPP está fazendo uma coisa gloriosa, está recriando o Tratado de Tordesilhas. América do Sul, do Pacífico, já disse tchau para o Brasil e ainda o Brasil não viu. Os países todos do Pacífico fugindo do Brasil. Por favor, Brasil, acorde.
Na próxima reportagem, o TPP no contexto da Organização Mundial do Comércio e dos mega-acordos comerciais. Da Rádio Senado, Floriano Filho.